Lendo, Vendo e Ouvindo de hoje, vai trabalhar um desenho que está na sua segunda edição, seu segundo tempo, que é meu malvado favorito. Eu assisti o primeiro, gostei. Assisti o segundo, gostei mais ainda. Poucos filmes que tem o número 2 conseguem ter essa capacidade de prender a atenção. Eu gostei muito, mas antes de mais nada, boa tarde, meninas.
Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da CBN. E eu quero saber por que vocês gostaram, porque eu não gostei, não.
Primeiro que eu levei bronca, né?
Ah.
Uma certa pessoinha que tem 6 anos me chama pelo Skype e fala: tia, você já assistiu o meu malvado favorito 2? Eu não. Mas você é besta, hein?
Por quê?
Aí o problema é: o que tem de legal? Ah, eu não vou te contar, não. Você tem que assistir. E aí eu fui com o meu marido assistir, meio desorientados os dois, né? Vamos assistir isso aqui. E eu achei, assim, da qualidade do desenho, dos detalhes.
Concordo.
Muito bom, muito
concordo.
Muito bem feito. Umas piadas muito bem estruturadas.
Eu acho que eu não tava de bom humor no dia que eu assisti.
Por quê?
Não achei pronto, achei óbvio.
Óbvio.
Não consegui entrar no filme.
Algumas coisas eu concordo com você. Mas vamos
tá, não, situar. Vai pra parte boa.
Vamos situar primeiro. Isso. Quem assistiu Meu Malvado Favorito 1 sabe que o Gru é uma tentativa de vilão.
Exatamente.
Ele vive aquela historinha básica, né? Eu quero conquistar o mundo, né? Uma tentativa de Pink Cérebro, desenho Pink animado, Cérebro. Que é tudo de bom também. Ou a gente podia fazer uma série de desenhos animados. Mas tudo bem, depois a gente pensa nisso. E ele vai acabar se apaixonando, literalmente, por 3 menininhas e acaba adotando essas menininhas. Ah, então quer dizer que ele deixa de ser vilão para se tornar um mocinho? Não necessariamente um mocinho, porque ele continua rabugento, ele continua ranzinza, continua cheio de invenções mirabolantes. Mas nesse segundo filme, a gente o vê no papel de pai de família.
Exato.
Que mesmo carrancudo, faz de tudo para agradar as suas filhas.
Boa noite, Dick. Boa noite, Margot. Oh, parou, tá mandando mensagem pra quem?
Minha amiga Avery.
Avery? Avery? É nome de menina ou de menino isso aí?
E isso importa?
Não importa, a menos que seja menino.
Eu sei o que faz de você um menino.
Oh, você sabe?
A sua careca.
Ah, sim.
Parece um passarinho saindo da casca do ovo. Piu, piu.
Boa noite, Agnes. Não cresça nunca.
O que eu gostei ali que tem o aspecto do Gru, que o Gru é o típico homem dedicado à sua vida profissional. Pensando que ele é um vilão, ele quer se dar bem. Ele quer fazer com que ele tenha sucesso. E ele tem um problema com a mãe dele.
Quem não tem problema com a mãe,
então,
né?
Eu acho que isso é legal, isso é muito humano, o problema com a mãe dele. Ele quer mostrar pra mãe dele que ele vai dar certo. E a mãe dele é uma pessoa que desvaloriza ele. Acha que ele não é essa figura.
Que vai. Ele é um anti-herói, então.
Exatamente,
né?
ele é um anti-herói.
O que é um anti-herói? Então vamos lá, ele não é nem o herói que é perfeito e nem o vilão que só faz maldade. Ele é um personagem real, ele é possível de existir. Então por isso vocês amaram tanto, vocês se sentiram um pouco Grom aí, um pouco esse personagem.
Acho que as pessoas do nosso mundo pato.
Verdade,
e ele dirige uma
vejo.
Empresa cheia de figurinhas fantásticas, é muito legal.
Que são os Minions, que são aqueles bonequinhos amarelos, mas eu gostei do filme mais pelos bonequinhos do que pelo Gru.
Eu gostei do Gru.
Mas eu acho que a grande sacada do filme é todo... Os coadjuvantes são maravilhosos. Que são os Minions, que são os amarelinhos.
Sim. Que acabaram se transformando aí no elemento marcante do filme.
Você não gostou dos amarelinhos?
Não, me irritaram os amarelinhos num nível que são esses amarelinhos gritando com esses zoinhos, não aguento.
Nossa, eu adorei.
Engraçado isso, né?
A hora que eles cantam...
Eu não sou da comédia. Eu não sou, acho que da comédia.
A hora que eles cantam... YMCA... Ui, eu dancei junto, achei tão legal.
Tá, mas na historinha daí, então é ele envolvido nesses conflitos pra cuidar da família.
Isso. Exato, isso. E ele acaba percebendo que a família, que ele no início queria até usar as meninas pros planos que ele tinha,
ele
consegue identificar nelas um pouco daquilo que ele nunca conseguiu ser efetivamente, né? Alguém voltado a se dedicar a outras pessoas, né? Criar um projeto de vida duradouro. Eu acho muito legal, eu acho que o Guru é o tipo do ser humano que se descobriu. E acho bacana onde que ele descobre o sentido das coisas. É um desenho, mas que é um desenho que deixa para as crianças, de certa forma, aquilo que muitos poucos desenhos deixam hoje. Uma mensagem, um porquê. A grande parte dos desenhos hoje, eles não deixam nada com nada, né?
E é legal porque daí o adulto também se identifica, né? Não é um filme, na verdade, pra criança.
Exato, né? Também,
o
né?
Adulto,
também.
O adulto vai na vibe do personagem adulto e se sente como ele. E as crianças se divertem por conta das crianças do filme, das situações e dos minis e dos bichinhos amarelos.
Eu acho que isso é uma questão legal no filme.
Né? Então você consegue dar conta da criança, do pai e do filho.
Exato. E o 2 é uma continuidade desse processo, dessa história.
Agora entrando um elemento feminino, que exato. O assusta também por conta da figura da mãe.
Exatamente. Então ele é muito psicológico, aquela coisa toda que você pode construir de forma inteligente num desenho animado, que vale pra criança e vale pro adulto.
Vocês estão quase me convencendo.
E as menininhas são as primeiras a notar que ele precisa de uma namorada.
Que deve ser o terceiro.
Não.
Não, já tá namorando no segundo.
Ele já arruma uma namorada.
A gente vai contar muito aqui, porque é claro que o nosso ouvinte vai assistir e vai gostar.
É.
Mas que existe aí uma nova relação, a trama muito bacana e é inteligente. Eu acho que é o tipo do filme muito melhor do que você assistir Carros, por exemplo. A Vaca e o Frango,
por exemplo. Com certeza, com certeza. Eu tava até assistindo o trailer quando eu fui ver meu malvado favorito. Eu acho que o horizonte está ficando tenso. Porque agora vão lançar aviões. Aí eu fiquei pensando, depois vai vir trens...
Já vida, tem, né? Caminhões, Thomas e seus amigos.
Patinetes, mas aí no cinema, né?
Bicicletas.
Patins, o que mais?
Eu prefiro gente. Porque os objetos se movimentam à nossa volta. A gente tá dando vida a coisas que no fundo a gente gosta de ter vida. O celular já tem vida, o carro já tem vida. Hein? A roupa fala mais que a gente.
Mas esse é um problema, né? A gente acaba deixando muitos inanimados terem vida e esquece da nossa.
Por isso que eu acho que o Guru, no caso...
O favorito, ele retoma isso, né?
O ser humano. Acho que ele trabalha com a ideia do que é humano, do que é o valor do ser humano. Que é importante. Eu acho que as crianças têm que, de certa forma, entender que existe um ser humano por trás das coisas. E o Guru mostra isso.
E é legal o que aí tá vendo, ó, eu gostei, não gostei, mas tem coisas que são interessantes, né? A criança tendo esse olhar de perceber o adulto, né? A criança conseguir ter um olhar mais apurado do que o do adulto, e que isso é real, né? A criança tem esse olhar mais
singelo. Então eu vou ter que contar aqui, é uma das primeiras cenas, acho que nem vai estragar.
Não.
Ele então encomenda, conta. É a festinha de aniversário da menininha, da pequenininha dele, da caçula. E ela queria porque queria que fosse uma moça vestida
Agnes.
De princesa. Da Agnes. E não vem essa moça, ele acaba se vestindo.
Exato.
E ele fica óbvio, ridículo, patético, mas ele tá tentando agradar a menina. E aí todo mundo, aí ela chega pra ele como quem não quer nada e fala, olha, pode ficar tranquilo, porque eu sei que é você, mas eu não vou contar pra não frustrar nenhuma criança. E ele ficou olhando pra cara dela.
Perfeito,
então,
né?
Então, ela compactua com ele, ela fica feliz por ser ele.
Uhum. E não estraga o personagem
exatamente.
Que ele criou.
Eu acho que o meu Malvado Favorito 2 é uma boa segunda edição de um desenho que deu certo.
Se você é pai,
mesmo a Lívia Moreno não gostando muito.
Mas acho que se você é pai e é mãe, pode apostar, sem medo.
E é legal a gente poder falar que existe uma sequência que é interessante, porque as sequências normalmente decepcionam, né?
Uhum.
Piratas do Caribe, por exemplo.
Eu acho que então aí tá aí.
Então, eu assisto 007 e nunca me decepcionei com nenhum.
Mas aí nós estamos falando de outro nível de cinema, né? Gilson Aquiar.
Tá, esse é um outro papo. Então, meu Malvado Favorito está indicado. Assista. Agora, 007...
Fica para uma próxima.
É outra história.
Outra história.
Até mais, meninas.
Tchau.
Beijos.